Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Desta vez dedicamos o programa à Gala do Desporto da Universidade de Minho, que se realizou na semana passada, e temos connosco uma das premiadas. Ligada à Academia Minhota desde 2010, fazendo parte da secção de natação do Sporting de Braga há 24 anos, Maria Mimosa, que ganhou o prémio de melhor treinadora do ano, é a nossa convidada. Maria, bem-vinda à Rumo desde já. O que é que significa conquistar este galardão? Ainda para mais, não foi a primeira vez. Já tinha conquistado este troféu em 2018-2019 e agora repete a proeza.
Olá, boa tarde a todos. Realmente é uma honra receber este troféu, é o reconhecimento do nosso trabalho que é feito ao longo dos anos. Tem mais sabor por já ser a segunda vez que consigo conquistá-lo. Tudo isto se deve também principalmente ao trabalho dos meus atletas, que se empenham muito para que tudo isto seja conseguido. Nestes anos todos, o trabalho tem sido desenvolvido diariamente, com algumas dificuldades, porque é difícil conciliar horários, principalmente. Os horários que nós temos disponíveis na universidade não são de todos melhores, porque temos horários a meio da manhã e início da tarde, e por vezes é difícil também para os atletas conseguirem treinar nesses horários. Portanto, temos que dar aqui muitas voltas para que consigamos que levar tudo a bom porto.
Ganhar o prémio pela segunda vez dá que significado? Da primeira, obviamente, foi um reconhecimento imediato, mas olha, por exemplo, para esta segunda conquista como algo não só de momento, mas algo que vem de trás, que significa a consolidação do trabalho da equipa de natação da Universidade de Minho?
Sim, este trabalho não é momentâneo, isto tem uma construção que vem já de alguns anos. Os atletas vão se afirmando, vão treinando e vão conquistando alguns títulos e pronto, e vão chegando ao topo. Tudo isto é um trabalho contínuo que já vem muito de trás. Isto é a consagração desse trabalho que foi efetuado ao longo dos anos.
Estava nomeada ao lado do Eduardo Fernandes, da equipa de handball masculino, do João Peixe, de voleibol feminino, do Manuel Gomes, do kickboxing, e do Soray Maugui, do taekwondo. São modalidades também com um grande peso na Universidade do Minho. Pergunto, nesse sentido, que importância atribui a esta conquista da equipa de natação e, em termos pessoais, da Maria Mimosa, em comparação, de facto, com estes nomeados, que têm também um currículo invejável?
Sim, estes nomeados são nomeados de peso, são atividades coletivas que geralmente há mais pessoas a aderir, há mais pessoas que veem estas modalidades. A natação, digamos que há menos público, as pessoas não se interessam tanto. Por isso acho que é uma honra e é uma grande conquista a natação ter conseguido, ao lado destes nomeados, conseguir ser distinguida.
A natação foi, de resto, a única modalidade a receber mais de um troféu na Gala do Desporto da Universidade de Minho, além do prémio de treinadora do ano, atribuído a Maria Mimosa, que hoje recebemos. O galardão da melhor atleta masculino foi para Rafael Simões, sendo que o Tomás Lopes também estava nomeado. No feminino, duas indicações, igualmente, para Francisca Martins e para a Tamila Olub, ainda que o troféu, neste caso, tenha ido para a Sofia Oliveira, do kickboxing. Este tipo de nomeações, de vitórias, porque estamos a falar de duas para a natação, em termos de prémios, dão um sinal importante daquilo que é a natação na Universidade de Minho, porque de resto acabou por ser a mais galardoada e também teve um peso importante ao nível das nomeações.
Exato, como já referi, isto é um trabalho que é feito ao longo dos anos para chegarmos a este topo. Se calhar daqui a alguns anos vamos ter atletas que neste momento não, nem sequer são nomeados, mas que realmente vão aparecer, porque o trabalho vem de trás. É um grande reconhecimento e o facto do Rafael de ser, ter ganho o prémio é uma honra para ele, com certeza, porque é um atleta que trabalha muito, que concilia muito bem os estudos com tudo isto, e todos os outros atletas, sem tirar o mérito de nenhum deles, foram muito bem nomeados, e outros que se calhar deviam lá estar.
Na última temporada, na modalidade de natação, e olhando para números, a Universidade de Minho conquistou 11 medalhas de ouro, 9 de prata e 4 de bronze, tendo tido também uma medalha de bronze a nível coletivo em piscina longa. Pode-se fazer um balanço positivo desta competição, destas competições, destes resultados, ou estava à espera de outro tipo de performance?
Não, eu acho que o balanço é muito positivo. 11 medalhas conquistadas de ouro é um feito, porque no total a Universidade teve 20 medalhas de ouro em todas as modalidades. Portanto, a natação conquistar 11 sozinha...
Mais de metade
é uma grande honra. Ainda por cima, conquistamos mais 9 de prata e 4 de bronze, como já disse. Em relação às duas competições que nós temos, são duas competições por ano, uma piscina longa e outra piscina curta. E como é que isto se divide? A piscina curta é uma prova feita numa piscina de 25 metros e é um campeonato universitário onde estão representadas todas as universidades do país. A piscina longa é feita numa piscina de 50 metros, pronto, onde estão as mesmas universidades, e os resultados, quer de longa, quer de curta, são diferentes, porque há diferenças nas piscinas, portanto, na medida, portanto, os resultados também são diferentes.
Em termos de escolha de atletas, há nadadores que fazem as duas vertentes, mas acredito também que é necessário fazer algumas escolhas em termos de atletas que são mais velozes, ou seja, na piscina curta, e outras também que têm uma capacidade maior em termos de resistência. Como é que é feita essa gestão?
Os atletas que participam na piscina longa participam também na piscina curta. A gestão é feita em um tipo de provas que eles fazem. Há atletas que fazem provas de velocidade, 100 metros, 50 metros, e há outros atletas que fazem provas de distância, tipo os 800 metros, os 1500. Portanto, é indiferente se é numa piscina curta ou longa, os atletas são os mesmos que vão às provas.
O que muda é a distância.
A distância, exatamente.
Em termos de convocatória, obviamente que a Universidade de Minho bebe muito do trabalho que é feito nos clubes. Mas qual é o papel, neste caso, da selecionadora e treinadora em optar pelos melhores atletas disponíveis, porque nem sempre há essa possibilidade devido a conflitos de agenda em relação aos clubes e comparando com as provas universitárias? Como é que é feito esse trabalho por parte da Maria Mimosa?
Isto é assim, todos os anos, quando há inscrições na universidade, é-me fornecido uma lista de alunos em que participam na natação, quer tenham ganho prémios, quer não tenham, são atletas que de alguma forma estão ligados a algum clube de natação. São atletas federados, essa lista é-me enviada e eu faço contacto com os atletas se eles querem ingressar na equipa de competição da Universidade de Minho. Entretanto, também temos outros atletas que podem não ser federados, mas que de alguma forma já participaram em alguns campeonatos, que fazem natação já há muito tempo. Esses atletas também são convidados e também são levados connosco aos campeonatos universitários. Portanto, não temos só aqueles atletas de topo que realmente vão e ganham prémios, mas também temos uma lista de atletas que têm predisposição para a natação e que também participam junto com estes atletas nos campeonatos universitários.
Estamos a falar de uma lista que tem aumentado ao longo dos anos ou não?
Sim, a lista todos os anos aumenta. Precisamos é de alunos que estejam em vários clubes e que venham para a Universidade do Minho. porque sem isso não conseguimos fazer a seleção. A maior parte dos nossos atletas é do Sporting Clube Braga, o clube da nossa cidade. Temos alguns atletas de Viana, de Guimarães, mas pronto, todos os atletas são bem-vindos, venham de onde vierem.
A natação e o trabalho que é feito na Universidade do Minho pode também ser um chamariz para estudantes que possam estar na dúvida se vão para a Universidade do Minho ou para outra academia, percebendo que há uma aposta da Universidade na natação, isso pode ser uma mais-valia para captar atletas e estudantes?
Sim, se calhar alguns atletas podem pensar assim, mas eu acho que os atletas
pensam primeiro no curso,
não é? E depois é que podem pensar se vão ingressar à equipa da Universidade do Minho ou não. Era bom que isso também tivesse algum peso, não é?
Talvez quando, na hora de desempatar,
pronto, se calhar
pode ter
aí
pode ter algum peso.
Exatamente.
Olhando para o que aí vem, falamos da temporada passada. Já traçou os objetivos para a nova época? Ainda está no início, obviamente. Ainda há pouco começou o ano letivo e inscreveram-se novos alunos. Que perspectivas é que tem para 2022-2023?
Toda essa época ainda está a ser preparada. Já temos aqueles atletas que sabemos que já vão fazer parte da equipa. Os atletas novos ainda está tudo a ser preparado, porque há sempre alguns atrasos, que alguns só entram na segunda fase da universidade. Portanto, tudo isso ainda está a ser preparado. Contamos já com alguns atletas que já faziam parte da equipa. Os novos, com certeza que vêm muitos, já temos alguns em mira.
A Maria Mimosa tem também um trabalho importante, não só no desporto de competição da Universidade do Minho, mas também na vertente formativa, lúdica, até em termos de apoio à saúde ou prevenção de uma ou outra doença, porque a natação sabe-se que também tem um papel fundamental, até em termos de reabilitação. Como é que descreve o trabalho para lá da vertente de competição?
Sim, o meu trabalho com crianças e adultos no Sporting Clube Braga já data de há 24 anos, portanto já passaram muitas pessoas pelas minhas mãos. Em termos de adultos, eu dou turmas de natação e de hidroginástica e pronto, e os meus alunos, digamos que são pessoas com uma faixa etária mais elevada. Pronto, têm problemas de saúde, que querem fazer algum tipo de exercício. Em termos das crianças, nas escolas de natação, temos também todas as faixas etárias, só para perceberem, nós temos bebés desde os 9 meses até aos 90 anos, se calhar a pessoa mais velha neste momento tem 90 anos no nosso clube que pratica natação. Em relação às crianças, nós tentamos preparar todos os alunos que nos vêm às mãos, prepará-los para que eles um dia possam ingressar à equipa de competição. Claro que alguns têm mais aptidões, outros têm menos, mas todos eles têm essa oportunidade, basta quererem e mostrarem que têm aptidão para isso. E cabe-me a mim fazer esse tipo também de seleção com os meus colegas, pronto, ver algumas características físicas e também algumas características motoras.
A natação exige uma superfície, a água, obviamente, que é sempre uma novidade para uma criança, bebés, como disse. Que tipo de trabalho até a nível mental é necessário fazer para tentar ajudar a compreender a importância do trabalho que é feito debaixo d'água ou na natação? Há aqui também um trabalho que não é muito fácil por vezes.
Sim, o meio aquático é um meio de excelência, então para as crianças, a maior parte das crianças adoram água.
Há sempre aquele receio.
Pronto, há crianças que mostram algum receio, outras não. Quando essas crianças mostram esse receio, nós temos formas de os ajudar e de fazer com que eles gostem realmente da água, porque eles depois de lá estarem e depois de se envolverem, quase todas as crianças adoram e querem continuar com a natação.
E também no caso da Universidade do Minho, que recebe muitos estudantes que praticaram natação, e no rumo desportivo, neste programa já ouvimos várias histórias de pessoas que começam a praticar natação ou outro desporto desde cedo, mas depois chega a altura da vida universitária, por um ou outro motivo já deixaram a vertente de competição, a vertente federada, e deixam de praticar desporto. Que papel é que a natação pode também ter, e a Universidade do Minho, para ajudar a contribuir para o desporto informal?
Sim, nós temos muitos atletas nessas condições que por qualquer motivo deixaram de praticar ou que mudaram de desporto e que depois retomam. São sempre bem-vindos e quando chegam à Universidade do Minho e têm essa possibilidade de voltar a fazer natação, eles ficam extremamente contentes porque realmente depois de uma paragem voltarem lá, terem apoio, terem alguém que os acompanha, que lhes dá todas as indicações, é ótimo para essas pessoas.
E em relação a esta questão da natação da Universidade do Minho, olhamos para o trajeto que tem sido feito e pensamos em exemplos como a Tamila Lobo, o José Paulo Lopes, isto juntando a Universidade do Minho e o Sporting de Braga, obviamente,
sim, sim,
dos atletas que estiveram nos últimos Jogos Olímpicos e que obviamente passaram por um processo de formação. Como treinadora das duas instituições, de que forma é que olha para o trajeto destes atletas e de outros que certamente poderão atingir o patamar mais alto, que é a participação nos Jogos Olímpicos?
Em relação ao José Paulo Lopes, foi um atleta que veio das nossas escolinhas de natação. Ele foi meu aluno e foi aluno de outros professores nas escolinhas e depois...
Desde criança.
Portanto, depois seguiu todo o percurso, como todos os atletas, até ingressar na equipa de competição. Claro que isto começou logo a ser uma estrela, não é? Todo o caminho que foi percorrido é que levou, com a ajuda do treinador dele, o professor Luís Cameira, é que conseguiu esses resultados. Com a Tamila, ela também veio, não veio das escolas de natação do Sporting Braga, veio das piscinas de Massiminos, fez lá o percurso dela em criança e depois alguém a indicou para que ingressasse às escolas de natação de competição porque tinha jeito para a natação. E pronto, e a partir daí também fez o percurso dela na competição.
Quando entrou no Sporting de Braga, estamos a falar já do ano 1998, era na altura impensável colocar dois atletas nos Jogos Olímpicos?
É assim, não era impensável, para mim se calhar nessa altura era, de qualquer forma, também não fui eu que os coloquei nos Jogos Olímpicos.
Mas teve um contributo importante, pelo menos no início do processo.
Sim, já noutros tempos o Sporting Braga teve atletas representados nos Jogos Olímpicos, temos o caso da Ana Alegria, que foi representada nos Jogos Olímpicos, e a Raquel Felgueiras, e assim o Braga já colocou 4 atletas nos Jogos Olímpicos em representação de Portugal, na modalidade de natação.
Em termos de infraestruturas, há uma que é comum a quem pratica natação em Braga e quem o faz a partir da Universidade de Minho e quem o faz também através do Sporting Braga, as piscinas da Rodovia. Há, obviamente, espalhadas pelo concelho, piscinas municipais, infraestruturas semelhantes. Sente que há todas as condições para a prática da modalidade ou a necessidade de uma piscina olímpica é cada vez mais urgente?
É assim, nós temos 2 tanques nas piscinas da Rodovia, 2 tanques de 25 metros, onde as escolinhas têm durante toda a tarde aulas de natação, e o tanque maior, também de 25 metros, onde treinam a equipa de competição. Claro que os nossos atletas de competição, principalmente os da elite, muitas vezes têm que ir fora treinar durante todo o ano, vão para a Póvoa de Varzim e para outras piscinas, para poder treinar numa piscina de 50, porque é importante os treinos também serem feitos numa piscina longa.
Numa dimensão olímpica também.
Exatamente. Portanto, durante todo o ano há toda a logística de até transportar atletas para os treinos de manhã à tarde, eles têm os estudos para conciliar, tudo isto é um processo que é custoso para os atletas e para quem tem que os acompanhar. Claro que se nós tivéssemos uma piscina em Braga de 50 metros, tudo isto seria muito mais fácil e se calhar os atletas até conseguiam mais desempenho e mais atletas a consegui-lo, porque esta logística de ter que andar para fora, pronto, é muito custoso. E por vezes...
Tira a motivação.
Por vezes eles nem conseguem, não é? Há dias que se calhar precisavam treinar e não treinam, porque toda a logística é complicada.
Porque à partida, o terreno mais curto para fazer esse tipo de treino é a Póvoa de Varzim.
Sim, o terreno mais curto será a Póvoa de Varzim, que tem uma piscina de 50 metros.
Portanto, em relação ao projeto que já existiu para uma piscina olímpica à beira do estádio municipal, esse projeto, como se sabe, não foi terminado. Viu com alguma pena, alguma desilusão, o facto dessa promessa não ter sido cumprida, e pergunto se tem expectativa que existe uma piscina olímpica em Braga a curto e médio prazo.
Sim, claro que ficamos sempre desiludidos quando as coisas não acontecem, não é? Claro que uma piscina para nós de 50 metros era o ideal. Agora, uma piscina em Braga, nós temos uma piscina em Braga de 50 metros, que é a piscina da rodovia de fora, só que é uma piscina descoberta, pronto, que só funciona 3 a 4 meses por ano. Claro que se essa piscina, se houvesse condições para cobrir essa piscina e ela poder funcionar durante todo o ano, seria ótimo para o Sporting de Braga e para todos os atletas que pudessem usufruir dela. Mas isso também já teria que ser alguns assuntos tratados entre a Câmara e outras instituições, porque a piscina é da Câmara Municipal de Braga.
Logo no início da temporada há esse condicionamento, lá está, porque treinar em setembro, outubro, novembro é sempre complicado, estar à mercê da chuva, do vento, ou seja, de condições adversas para a prática da natação, quando só se tem a possibilidade de competir ou de treinar, neste caso, numa piscina ao ar livre.
Sim, na piscina de fora durante esses meses não é possível treinar sequer, não é? Quando, neste momento a piscina já está encerrada e ninguém vai lá treinar nesta altura, já está frio e os atletas não vão estar a treinar naquela piscina. Claro que se já estivesse coberta e aquecida, nesta altura já tinham os atletas lá a treinar, todos os treinos, se calhar.
Gostava de fazer uma última pergunta sobre o estado da natação em Portugal, comparando também com o que acontece lá fora. Desde que começou o percurso na natação como treinadora do Sporting de Braga, sente que Portugal tem evoluído de uma forma sustentada nesta modalidade ou tem ficado aquém das expectativas?
Assim, desde que eu estou ligada à natação, tem havido muitas evoluções e as coisas têm melhorado bastante. As condições dos atletas, construíram-se muitas piscinas, houve mais gente a fazer natação e a praticar natação. Portanto, eu acho que o balanço tem sido positivo. Agora, que há muito mais para fazer, com certeza que há, principalmente em apoio aos atletas de competição, porque com os estudos, tudo aquilo que eles têm que gerir ao longo do dia, acho que ainda há muito para fazer pela natação nesse sentido.
Muito obrigado, Maria Mimosa, responsável técnica da equipa de natação da Universidade do Minho, que ganhou o troféu de melhor treinadora do ano na Gala do Desporto da Academia Minhota. Sofia Oliveira, atleta feminina do ano, Ana Coelho, atleta percurso desportivo, e Rafael Simões, também da natação, atleta masculino do ano, foram os outros galardoados. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.